Bom dia para todos aqueles que eu ainda não vi hoje de manhã, não tive a oportunidade de conversar. Irmãos, aqui na igreja, nós somos pessoas vindas de vários contextos, né? A gente vem de famílias diferentes, muitos vieram de outras igrejas para congregar na ação bíblica. Alguns se converteram na própria igreja, estão aí desde pequenos ou se converteram aqui. Outros chegaram e se uniram aos irmãos da igreja. Então nós somos diferentes, nós somos de contextos diferentes, vindos de lugares diferentes, muitas vezes, mas em duas coisas nós somos iguais. Pelo menos em duas coisas nós somos todos iguais. Primeiro, somos todos pecadores, ou não? Será que tem alguém aqui que não é pecador? Então, somos todos pecadores, nisso nós somos todos iguais. E uma outra coisa que também nós somos iguais. Temos problemas. Ou alguém não tem problema, né? E temos muitos problemas. Alguns têm alguns problemas, outros têm mais problemas. Mas vindo de tudo isso, de contextos diferentes, de lares diferentes, de famílias diferentes, somos todos pecadores, somos todos iguais nesse aspecto e temos muitos problemas. Somos pecadores, será que ninguém tem pecado? Como são os nossos relacionamentos na igreja ou fora dela? Quem poderá dizer aqui que não tem problemas? Todos passamos por isso. Desemprego, doenças, preocupações com a família, massacre no emprego por ser cristão, enfim, o pecado nos assedia. O pecado nos assedia. Mas é neste contexto, né, de pessoas diferentes que eu queria falar mais um pouco hoje de Ezequias. Já falei duas vezes e penso que eu devo terminar hoje, se Deus não colocar ainda no meu coração, de falar mais uma vez sobre Ezequias. Irmãos, é num contexto de dificuldades que Ezequias vivia. E ele tinha diversos problemas, muitos problemas, mas nem por isso deixou de ser fiel a Deus. Nós cantamos aqui, Deus cuidará de ti, e começamos aí cantando, Deus cuidará de ti, e chegamos lá no fim e cantamos, Deus cuidará de mim, né? Deus cuidará de mim. Ele é teu Pai, é o teu Salvador, cuidará de ti nos dias da tribulação, Deus cuidará de ti nos dias de tribulação, Deus cuidará de mim e cada um de nós. Este é o contexto que Ezequias vivia. Eu queria que os irmãos abrissem 2 Crônicas, no capítulo 32, nós leremos os versículos de 1 a 8. 2 Crônicas, o capítulo 32, os versículos de 1 a 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte. 2 Crônicas, capítulo 32, os versículos de 1 a 8. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: porque viram os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo, Milo é aterro, né? Fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Até aqui. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por este dia, obrigado por este momento, obrigado porque Tu nos permite ler mais uma porção da Sua palavra e estarmos aqui para meditarmos juntos sobre ela, Senhor. Obrigado que os nossos corações estejam abertos e aquilo que eu possa dizer seja exclusivamente aquilo que seja da Tua vontade. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, esse é o contexto de Ezequias. Um homem que, embora tenha vivido bom tempo, 29 anos, né, do seu reinado, servindo fielmente o Senhor, um homem que, ao contrário, eu tenho uma pequena recordação rapidinho só da vez passada, um homem que, ao contrário do seu pai Acaz, foi uma bênção para Israel, Ezequias foi uma bênção para Israel, ao reverter toda aquela situação vergonhosa que eu já falei outras vezes, né? Ele, que não teve, Acaz não teve nem a honra de ser sepultado junto aos reis de Judá, Ezequias reabriu a porta dos templos, restaurou o culto, restaurou o sistema de adoração, trouxe de volta os levitas que tinham sido expulsos por Acaz, restaurou a celebração da Páscoa, mas neste momento aqui que eu li, Ezequias se encontrava numa situação delicada. E ele enfrenta aqui um desafio que está muito além da sua capacidade de resolver. Muito além. Inclusive no aspecto do exército, né? Ele não tinha o exército como o de Senaqueribe. Não tinha. Que era o maior exército, né? E o que faz Ezequias? Ele anima o povo. Ele fala ao coração deles. Nada mais, nada menos que na época assíria, o rei nunca havia perdido uma batalha. Nunca. E esse rei, ele cerca Jerusalém, como nos diz daí dos versículos 1 até o 5 do capítulo 32. Ele cerca Jerusalém, ele fecha ali Jerusalém, e ele está para atacar o rei e colocar abaixo todo o reinado de Judá. E há outras passagens também, na Bíblia, em 2 Reis 18, Isaías 36, que são passagens que complementam essa história aqui. E estas passagens nos mostram também um povo desanimado, um povo desmotivado, um povo incrédulo, que diante da iminência de uma guerra, entrega tudo, com certeza que haveria uma grande derrota. Mas Deus fortalece Ezequias. E fortalece Ezequias para quê? Para que ele fortaleça o seu povo. Para que ele fortaleça o seu povo. Ali no versículo 1 do capítulo 32, ele diz: depois destas coisas e desta fidelidade, sobre a fidelidade de Ezequias já falamos, né? Em duas oportunidades. Quando ele viu ali o povo, o rei entrando, o que, que ele fez junto com o seu povo? Secou as fontes de água que havia fora da cidade, secou também a fonte de um ribeiro que passava, para que aquele rei Senaqueribe não tivesse vantagens ali. E ele vai no texto. Ele diz: depois de tudo que fez Ezequias com grande fidelidade. Irmãos, dificuldades. Nós falamos no início das nossas dificuldades. E somos todos iguais no pecado e nos problemas que temos. Mas infelizmente, nós vemos no dia de hoje, né, que muitos crentes e muitos evangélicos crentes pensam que não passarão por dificuldades. Não passarão por dificuldades. E dificuldades sérias. Pensam que essas dificuldades deixarão de existir frequentando determinados lugares, frequentando determinadas igrejas que praticam alguns rituais estranhos, como a gente está cansado de ver, não há necessidade de mencionar mais. E muitos crentes negam também a possibilidade de adversidades na vida, que é o nosso tema de hoje. Adversidades na vida. Mas nós vemos aqui Ezequias, mesmo com toda a sua fidelidade, passar neste momento por um problema do seu reinado terrível, mas num ambiente de plena fidelidade a Deus. Problema sério, de uma batalha, mas com um exército menor, mas com um ambiente de plena fidelidade a Deus. Irmãos, sermos fiéis a Deus não nos isenta de passar por problemas. Muitos pensam que, por sermos crentes, nós não teremos problemas nenhum na vida, tudo se resolverá com a máxima facilidade. Não é assim, não foi assim, não será assim. 2 Coríntios 4, nós vemos um Paulo ameaçado. Em 2 Coríntios 11, nos versículos 24, 25 e 26, o que Paulo fala? Que recebeu 5 vezes 39 açoites, foi uma vez apedrejado, apanhou de vara 3 vezes, sofreu 3 naufrágios, ficou em alto mar à deriva a noite inteira e o dia seguinte. Ufa! Apóstolo Paulo. Daniel 3 ali nos diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha por não adorar a imagem de ouro feita por Nabucodonosor. Daniel 6 estava proibido de orar e orou, foi jogado na cova dos leões e Deus mandou ali um anjo. E diversos textos na Bíblia nos mostram que, embora os fiéis a Deus passaram por dificuldades e passamos por dificuldades. E hoje muitos evangélicos acham que algumas atitudes em algumas igrejas vão resolver os problemas, né? Vão resolver os problemas. Mas quando nós vamos para a vida de Ezequias, nós vemos uma outra realidade. Outra realidade. Ele não usou nenhum recurso humano, não. Pelo contrário, o seu foco era Deus. O nosso foco é Deus. Será que nós estamos focados em Deus que pode nos ajudar, que nos dá as dificuldades, mas com certeza vai também nos ajudar a resolvê-las? Como manteremos a nossa confiança em Deus mesmo diante das nossas dificuldades? O versículo 6 desse texto que nós lemos de 2 Crônicas 32, ele nos diz: pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração. Ele falou ao coração do povo. Ele não falou palavras ao léu, palavras bonitas, palavras que se vão e não ficam e não penetram, palavras que a gente escuta, mas não ouve. Ele não falou. A Bíblia diz que ele falou ao coração do povo. Quer dizer, ele tinha uma motivação sólida, ele tinha um conteúdo sólido, um conteúdo do ponto de vista da fidelidade de Deus. Ele não falou, ele falou ao coração do povo. E ele continua, aqui no versículo 7, ele fala: sejam fortes e corajosos. Irmãos, a expressão força e coragem, ela aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Quando Josué, diante da morte de Moisés, que foi o maior profeta da história de Israel, Josué ainda era muito jovem, ele tem que suceder a Moisés. Lá em Josué 1, o Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso, Deus está contigo. 3 vezes no capítulo 1 de Josué, nos versículos 6, nos versículos 7, no versículo 9, ele fala: Josué, seja corajoso. E no versículo 7 ele fala, seja muito corajoso, muito corajoso, muito corajoso. Primeira Crônicas, capítulo 28, Davi, já na sua vida, no final da sua vida, ele chama seu filho Salomão e fala para ele que vai começar o templo, vai começar a construir o templo. Ele fala para Salomão, seja forte, e deu a Salomão o projeto, a planta do templo, todos os seus detalhes. Força e coragem, essa expressão aparece na Bíblia quando a resolução de problemas já fogem da nossa capacidade de resolução. Todas as vezes que aparecem isso, podem notar que está fora do nosso controle, fora da nossa capacidade. Seja forte e corajoso. Mas já perceberam que a nossa tendência diante de sérios problemas é desanimar, né? É ficar deprimido. E quando eu falo desta coragem, não é, ah, tem um problema ali para passar, Deus está comigo, é menosprezar o problema. Não é esse o objetivo da coisa. Não vamos menosprezar o problema porque Deus está conosco, né? Nós precisamos ter a consciência de um perigo iminente, mas ter a confiança que Deus está conosco para nos ajudar a resolver esse problema. Não é, é um probleminha, Deus vai me ajudar. Não é dessa forma. Ele está conosco, mas há um perigo iminente e a influência dele, a participação dele num perigo iminente é muito maior. Irmãos, enquanto passarmos por dificuldades, saibamos que do nosso lado está alguém que é muito maior do que quem está do outro lado. E quem é que está do outro lado? Nosso inimigo. É ele que aproveita os nossos momentos de dificuldades, os nossos momentos de desânimo e os nossos momentos de tristeza para atacar. Mas quem está do nosso lado é muito maior do que quem está do outro. O cristão tem a proteção, tem a armadura de Deus. E eu já falei isso na escola dominical, ainda quando estávamos estudando 1 Pedro, mas eu sempre gosto de repetir algumas coisas, porque muitas pessoas não têm oportunidade, às vezes, de vir na escola dominical. E se já ouviram, gravem mais. Se não ouviram, ouçam. Nós temos a nossa proteção, a nossa armadura de Deus. Efésios 6, versículos de 11 a 18. Abram, por favor. Efésios 6, versículos 11 a 18. Efésios 6, versículos 11 a 18. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, toda a nossa armadura está aqui, como eu disse na escola dominical outro dia. Firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, embraçando sempre o escudo da fé, para nos protegermos dos dardos inflamados. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Esse é o nosso escudo. Para evitar que o nosso inimigo, num dia de desânimo, faça com que fiquemos mais desanimados ainda. Isso não acontecia com Ezequias. Em 2 Coríntios, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo mostra que sabe o que é sofrer, o que é passar por provações e privações. Portanto, irmãos, estejamos firmes no Senhor. As dificuldades existem, mas Deus está do nosso lado. O mesmo Deus que deu o sofrimento é o Deus que nos dá o conforto e o consolo. Mas da mesma forma que eu sou consolado, eu devo consolar os outros. Nós gostamos muito, né? Muito de sermos consolados, né? É confortável. Mas Cristo também nos deu o ministério da consolação, encorajarmos, sustentarmos os outros nas suas debilidades. Precisamos fazer isso. E para isso precisamos ter força e coragem que aparece tantas vezes na Bíblia. Cada vez que os irmãos verem na Bíblia a expressão sede fortes, corajosos, podem ter a certeza que ali estava uma situação que humanamente não seria resolvida. Nós precisamos nos manter firmes na presença de Deus. E continuando o versículo 7, ele diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Não temais, nem vos assusteis por causa dele, porque há uma multidão que está com ele, todo o seu exército. E é fácil falar, né? Ele nem precisava dizer isso, que era uma grande multidão, mas ele fez questão de falar, de chamar a atenção. Vem uma grande multidão, um grande exército contra nós. E era um exército que nunca tinha perdido uma batalha. Creio que houve medo. Muito medo, pavor. E quantas vezes nós temos medo? Quantas vezes os nossos problemas nos parecem enormes, maior que o problema dos outros, e muitas vezes são mesmos. Muitas vezes são. Mas nós devemos nos lembrar que não somos só nós, que cristãos em todo o mundo passam pelos mesmos problemas que passamos. Outro texto também já dito na escola dominical, 1 Pedro 4, de 12 a 14. 1 Pedro 4, de 12 a 14. Vamos abrir a Bíblia. 1 Pedro 4, 12 a 14. A palavra de Deus nos diz, 1 Pedro 4, de 12 a 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Cristãos em todo o mundo sofrem os mesmos problemas, perseguições religiosas, problemas mesmo que a gente pensa que só nós aqui é que passamos. Mas às vezes os nossos problemas, muitas vezes, são como o exército que vinha sobre Ezequias, né? Uma enorme multidão, um problema incrivelmente grande. E muitos preferem não enfrentar de frente, né? O problema que vem. Ficam parados, ocupam os outros, como lá no começo, né? A responsabilidade já foi jogada em outro. Preferem achar outros culpados ou fugas, transferir os problemas, como lá no início. E com isso, nosso inimigo vibra, né? Está conseguindo aquele que queria. Quando nós jogamos os problemas para os outros, não tentamos resolver, não falamos com Deus para resolver os nossos problemas, não vou dizer que é a glória do inimigo, mas é a satisfação do inimigo, né? É a satisfação. E Ezequias diz, é um grande exército, uma grande multidão, um poder enorme, mas não tenham medo, né? Não tenham medo, não tenham medo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, diante dos problemas e dificuldades que a igreja ali passava, ele diz no capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Sem espírito de covardia. Passaremos por dificuldades? Sim. Mas o Deus que nos dá as dificuldades é o mesmo que nos dá Jesus Cristo e nos dá a força para ultrapassá-las. Irmãos, mas mesmo Ezequias, que disse, sejam fortes e corajosos, não tenho medo, ele faz uma oração fantástica. Abram em 2 Reis, capítulo 19, nos versículos 14 a 17. Um pouco para trás. 2 Reis, capítulo 19, os versículos de 14 a 17. Vejam a oração de Ezequias. Capítulo 19, 14 a 17, de 2 Reis. Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra, inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra. Vejam a oração de Ezequias. Recebeu a carta, leu a carta, subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor e orou ao Senhor. Orou nesse sentido. Ele nos diz aqui, inclina, ó Senhor, o teu ouvido. E o Salmo 116, 2 nos diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, o Senhor, invocai-o enquanto eu viver. O Senhor inclina os ouvidos e nos ouve. A palavra de Deus, o Salmo 116, 2 nos diz isso. Irmãos, um rei que anima o coração do povo. É o mesmo rei que buscou o Senhor para fortalecimento. Às vezes nós queremos fortalecer os outros sem nos fortalecermos a nós mesmos ou ao nosso próprio Deus. Fique imaginando o pastor da igreja, se ele fosse fortalecer todo mundo, todas as pessoas que o procuram, sem que ele busque primeiro o fortalecimento em Deus. E não é só o pastor da igreja, os presbíteros, cada um de nós, para fortalecer os outros, temos que primeiro estar fortalecidos na palavra do Senhor. Se não fizermos isso, o medo, o desânimo tirarão o nosso foco de Deus. O mesmo rei que disse, ser forte e corajoso, prostrou-se diante de Deus e disse, Senhor, eu não sei o que fazer. Mas ele disse, não desanimem, com ele está o poder humano, mas conosco está um poder muito maior, a palavra de Deus. Não era um poder bélico, o seu exército era até menor. Estamos falando de uma batalha espiritual, irmãos, fora deste plano físico que nós conhecemos. Ezequias fala, o nosso poder, que não é humano, mas é muito maior que o deles, nos diz aqui no versículo. E nós temos uma guerra que está acima do nosso plano físico. É uma guerra espiritual contra principados, potestades, contra as forças espirituais do mal, que está lá em Efésios 6, 12, que nós acabamos de ler alguns segundos atrás aqui. Mas nós pensamos que muitas vezes sozinhos podemos resolver tudo, né? Controlar o nosso filho, ver o que ele está vendo na internet, com quem ele está namorando, com quem ele saiu à noite. Nós não conseguimos. Não conseguimos humanamente ver tudo isso, abraçar tudo, se nós não tivermos realmente um poder sobrenatural que nos orienta. Ele diz, um poder muito maior de Senaqueribe é seu exército. Por isso, irmãos, que nós oramos pedindo a proteção de Deus, porque nós temos Deus conosco, Deus conosco. E no versículo 8 ele continua, ele termina o versículo 7, né? Vamos ler de novo, sede fortes, corajosos, versículo 7. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele, com Senaqueribe, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Conosco está o Senhor nosso Deus. Há um contraste, né? Um contraste entre o poder humano de Senaqueribe e o poder de Deus. Às vezes queremos resolver tudo sozinho, né? No emprego, como chefe ou como subordinado, na nossa casa, com nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos netos, com nossos pais, mas sem a presença de Deus nos orientando. Nós não conseguimos. Nós achamos que em nós está toda a capacidade de resolver tudo. Mas todas as vezes que nós quisermos resolver tudo pela nossa capacidade, ficamos ansiosos e Deus não quer isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nós sabemos lá, Mateus 6:25, no versículo 27 ele diz, quem por maior preocupação que tenha pode acrescentar um côvado, uma hora, 30 centímetros à sua vida. Então, cada vez que eu deixo de fazer o que Ezequias fez, orar, ao receber aquela carta de afronta ali, a gente está dizendo para Deus, eu não preciso de ti. Eu resolvo tudo sozinho. E o inimigo, está vendo? Ele não precisa de Deus. Eu sou a videira e sem mim nada podeis fazer, nos diz João 15, 5. E no versículo 8, ele nos diz o seguinte, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Quer dizer, o povo se animou com as palavras de Ezequias. Conosco está o Senhor nosso Deus, conosco está alguém além da capacidade, acima da minha capacidade, acima da minha sabedoria. Com Senaqueribe, está o poder humano. É um problema dele. Depende só dele. Mas conosco está o poder de Deus. Irmãos, Deus está conosco não só para suprir as nossas necessidades, mas para se fazer presente na nossa vida. Nós estamos sob a poderosa mão de Deus. Já disse também na escola dominical, para quem não teve oportunidade de assistir. A mesma mão, nós estamos sob a poderosa mão de Deus, a mesma mão que tirou a nação de Israel, está lá em Deuteronômio 3:24, a mesma mão que atravessou o povo antes de chegar na terra prometida no Rio Jordão, numa época de cheia. Está lá em Josué 4:24. Em Mateus 28:20, nos fala, Deus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para quê? Para nos ajudar, né? Ele não é um Deus somente de final de semana, mas é um Deus sempre. Ezequias foi um dos maiores reis de Judá. Restaurou o templo, restaurou a verdadeira adoração a Deus, chamou toda a nação de Israel a Judá para celebrar junto a Páscoa, purificou a terra, eliminando os ídolos, e pensamos que tal devoção dele ao Senhor o manteria afastado de problemas. Mas como vimos, não foi isso que aconteceu. Muitas vezes a nossa obediência traz provações, que são para o nosso bem e para a glória de Deus. Em 2 Reis 20, de 1 a 11, os irmãos não precisam abrir, nos diz que Ezequias adoeceu mortalmente. Mas, diante do seu pedido e da fidelidade de Deus, ele diz: Senhor, agi com interesse de coração todo esse tempo, fiz o que era reto aos seus olhos. Diz que ele chorou, virou para o canto da parede, e Deus lhe acrescentou 15 anos de vida. E depois, em 2 Crônicas 32, virem a página, 2 Crônicas 32, versículos 32 e 33. 2 Crônicas, versículos 32 e 33 do capítulo 32. Quanto aos mais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida para o sepulcro dos filhos de Davi, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras da sua morte. E Manassés, seu filho, reinou o seu lugar. É a outra história. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, ao contrário do que tinham feito com seu pai Acaz, que não teve nem a honra de ser sepultado junto com os reis de Israel. A vida humana, irmãos, é cheia de desafio, tristezas, quer a pessoa seja cristã ou não. Mas temos aí um bom exemplo, né? Tenhamos como exemplo a vida de Ezequias. Ela nos ensina muito, né, na nossa comunhão com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque, mesmo diante da sua fidelidade de Ezequias, da fidelidade de Ezequias a ti, Senhor, ele passou por adversidades terríveis, mas nunca ele deixou de ser fiel. Ó Senhor, cuide de nós. Ó Senhor, como somos infiéis em tudo. Nós não temos condições de medir a sua fidelidade para conosco diante de tanta infidelidade nossa. Nós queremos nos colocar neste dia em tuas mãos e que tu estejas realmente na nossa vida. Que teu Santo Espírito coloque em nossos corações o desejo sempre de estarmos contigo, buscando a sua orientação. Senhor, e sabemos desta forma que, diante das dificuldades que tu nos dá, nós teremos as forças necessárias para ultrapassá-las. Coloco em tuas mãos aqueles que não puderam estar aqui hoje, tu sabes os motivos, mas, Senhor Deus, guarde-os e abençoe a nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.